Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Cícero.
Sou eu, de volta com Vida Livre. Hoje a gente está conversando aqui com o Milton, do Centro de Estudos Budistas, Bodhisattva. Agora foi. E a gente está conversando aqui sobre budismo. Deixa eu mandar uns beijos antes da gente voltar no papo, que depois passa, né? Beijo, mãe. Beijo, mãe. A Cláudia Schiavão, beijo para você, minha linda, lá do Espaço CN. Beijo para todo mundo do Espaço CN. Clarete, Arro, Nina, Bruninha, beijo para vocês. João Bueno também, o Gustavo de Paula, Cris Lois, Andréa Câmara. Beijo, gente. Obrigada pela companhia, viu? Bom, a gente estava contando aqui a história de Buda, né? Que ele, enfim, saiu do palácio, era um príncipe muito rico, quando teve filho e casou, decidiu sair do palácio e buscar essa iluminação, buscar entender.
Perfeito, Márcia. É, eu vou tentar comprimir um pouquinho, né, esse
isso,
final.
Isso, porque eu tenho muitas outras perguntas.
É, porque tem umas perguntas muito boas ali e eu não quero, eu gostaria de ter essa oportunidade. Então ele fica com esses 5 ascetas e aprende tudo sobre meditação na base da disciplina e do rigor, né, inclusive mortificando o corpo. E a culminância dessa prática é você morrer de fome, né? E aí ele estava quase morrendo, né? E ele escuta um mestre de cítara passando no meio do rio, ensinando o aluno, que pergunta como é que eu afino esse instrumento. E ele, o mestre responde: não deixa a corda frouxa porque não sai som. E não aperte demais senão arrebenta. E o Buda escuta isso na meditação, quase morrendo pelo rigor da prática, e ele descobre que a meditação é um bom caminho, mas que ele viveu 29 anos com as cordas frouxas, sem resultado, e 6 anos apertando a ponto de quase romper. Certo. A partir dali ele volta a ter uma vida normal, né? Regrada, mas normal, se alimenta, recupera energia, senta embaixo de uma figueira e durante 7 dias ele medita, né? Mas sem fome, né? Sem mortificar o corpo, até que ele atinge a iluminação. Ele descobre que o sofrimento é uma grande ilusão e que ele encontra essa felicidade genuína que não depende de causas e consequências, né? Quando ele diz: agora eu vou levantar e ensinar isso para o meu filho, que estava com 6 anos, né? Ele pensa: não vai entender, né? Aí ele fala: então não vou falar para ninguém, né? Aí os deuses, né, eles vêm e imploram para que ele divulgue o Dharma, né? O Dharma, então, é um ensinamento do Buda, né?
Você falou agora de deuses, mas assim, o budismo acredita em... Não é ateísta? Que não acredita em um deus único, em deuses?
A Índia é politeísta, né? Tem inúmeros deuses. E o budismo nasce dentro daquela cultura. Então, quando a gente imagina, os deuses hindus vieram para o Buda ensinar o não teísmo, né?
Certo.
Aí eles imploram para o Buda e ele diz: olha, eu não sei como falar que o sofrimento é uma ilusão, mas eu sei que isso é verdade. Mas já que você pediu, eu vou meditar sobre isso. 49 dias para ele descobrir um conjunto de palavras que as pessoas pudessem entender.
E esse sofrimento que a gente vive e do qual a gente deve sair, fugir, é a chamada roda de samsara, é isso?
Perfeito. Então toda a nossa experiência dual, onde existe um eu, existe um mundo lá fora, nós vamos chamar isso de samsara, né?
Tá.
O ciclo eterno do nascer, sofrer e renascer novamente, né? Então isso é o samsara. Toda a nossa experiência de mundo é samsara. Nós temos experiências boas, né? As pessoas que têm mais poder aquisitivo, saúde, e tem samsara. E as pessoas que sofrem com carência também é samsara. Não importa onde você esteja, o sofrimento é inevitável. Porque se tudo der certo dentro do samsara, vai terminar em velhice, decrepitude e morte. É isso que é o sofrimento, mas que o Buda mostra que é uma grande ilusão.
é uma grande ilusão. Então, assim, o budismo não diz que isso é uma escolha nossa, que a gente escolhe vir para cá e ter essas experiências, aquilo que algumas religiões, o espiritismo, por exemplo, chama de karma. Ou existe o karma também?
Existe o karma. A palavra karma em sânscrito, né, que vem da Índia, é uma palavra que significa ação. Então, toda ação que a gente faz está gerando karma. Então, o entendimento do karma no budismo, ele é bem diferente do entendimento do karma no espiritismo.
Certo.
Né? Tudo que eu faço gera karma. Tudo que eu penso gera karma. Tudo que eu sinto gera karma. Né? E esse acúmulo de ação, pensamentos e energia, que é a vontade, que são as emoções, me predispõe a fazer as mesmas coisas, porque eu tenho uma tendência, um hábito, uma estrutura que me leva a repetir a mesma ação, a mesma visão de mundo, né? E como a gente não entende, não consegue ver o karma, a gente vai repetindo o mesmo namorado.
Uhum.
A mesma namorada, né? Porque nós temos os padrões que eu não conheço e de repente eu estou fazendo igual e quando eu vejo eu estou com a mesma namorada.
Mas isso você está falando nesta vida, nesta encarnação.
Nesta vida. Ou então eu troco e encontro o mesmo chefe, eu mudo de cidade e encontro o mesmo vizinho e assim por
Entendi.
Diante. É um karma que eu, de tanto fazer as coisas de uma certa maneira, de repente o mundo externo se configura da mesma forma.
Perfeito.
Do que sempre aconteceu.
Mas isso a gente está falando, então, de ação e reação nesta vida, nessa
isso,
encarnação.
Isso.
Mas o budismo é uma doutrina, digamos assim, reencarnacionista. Então vamos viver outras vidas nesse plano. E isso que a gente fez nessa, a gente leva como karma para a próxima?
Como eu comentei contigo, Márcia, o budismo é não dual.
Uh-huh.
É muito difícil explicar alguma coisa numa perspectiva dual que é não dual, né?
Uhum.
É, mais ou menos para quem vive no plano não consegue conceber as três dimensões, né? Então o Buda diz assim: para as pessoas com mente estreitas, eu ensino que existe nascimento, morte e renascimento.
Uhum.
Para as pessoas de mente ampla, eu ensino que não existe nascimento nem morte. Então, dependendo da pessoa, e vai haver um ensinamento budista que não é final, mas que ele leva até um ponto onde ele possa compreender que não existe nascimento nem morte.
Mas neste mundo, em algum momento, como foi mostrado lá para Siddhartha, as pessoas envelhecem e morrem. Então, nós estamos vivendo numa dimensão que a gente nasce, cresce, envelhece, morre.
Na visão dual, né?
Uhum.
Mas na visão não dual isso não acontece. Isso tudo é uma grande construção. Por isso mesmo você pode ultrapassá-la, né? Não existe uma separação de almas. Não existe. Então, não tem essa individualidade de uma alma, de um espírito que sai de um lugar e vai para o outro. O Lama Santin, ele diz uma coisa interessante, que é o nosso mestre, né, que orienta mais de 80 centros de estudos budistas, bodhisattvas, no Brasil todo. Ele é um físico, cientista, pesquisador, 25 anos na Federal do Rio Grande do Sul e há 20 e tantos anos como Lama, como
uhum.
mestre budista. Né? Ele largou com 25 anos a profissão de professor, né? Antes da aposentadoria, e hoje, graças aos Budas, ele é um mestre que nos orienta, né? Ele diz assim: se uma pessoa disser que o sol nasce a leste, ele anda pelo céu e se põe a oeste, você não pode refutar a experiência dele.
Uhum.
Apesar de que a visão dele é estreita, mas não tem nada de errado, aquilo funciona. Né?
Uhum.
Dentro da vida dele, dentro da percepção de mundo, aquilo funciona. Mas quem tem uma visão mais ampla entende que não é isso que acontece. Então, se eu preciso de uma alma que ela nasce e morre e vai para algum lugar, tá bom, né?
Uhum.
Vamos, pelo menos não faça ações negativas, ajude as pessoas, e controle sua mente, que é o ensinamento budista, né? E em algum momento, se a gente caminhar de uma maneira adequada, nós vamos ganhar méritos, ou a nossa mente vai ficar predisposta a entender que não existe nascimento nem morte.
Tá, porque a gente, essas religiões, as religiões que são reencarnacionistas, entendem que a gente, depois que deixa este invólucro, que é o corpo, né, leva todos os ensinamentos que teve nesta vida e que volta a reencarnar, de preferência, um pouco melhor, com mais conhecimento, né, num processo evolutivo.
Uhum.
Mas, por exemplo, o Espiritismo, usando, porque é uma das reencarnacionistas, né? Eles dizem que a gente sempre reencarna como ser humano. O budismo fala disso também. Vai ser sempre assim, porque eu tenho a impressão de que o budismo vê tudo como energia e tudo, todos os seres que vivem, né, como seres reencarnatórios, inclusive animais, inclusive tudo.
É um pouco além disso, Márcia. Eu gosto de um dito, né, do Zen budismo, que diz assim: tudo é um.
Uhum.
Normalmente essa é a percepção das pessoas em relação ao budismo, mas isso é um terço da verdade, porque na sequência o budismo vai dizer um é nada.
Uhum.
Isso já é muito é complicado de você entender, que não existe, tudo é vazio, tudo é o grande silêncio. Mas quem entende isso ainda chegou a dois terços de uma verdade maior. E aí o budismo vai dizer que esse nada é um.
Tá, então o que ele quer dizer é que somos todos uma coisa só.
Não.
Somos todos interligados, é
tudo,
isso?
Todos somos uma coisa só, tudo é um. Daí nós vamos entender que esse um tudo interligado é nada, que é vazio. E que esse nada que parece que não existe, ele é tudo. Sim, se eu tentar entender, eu não entendo.
Então
a gente fica com o espanto. O espanto é a resposta mais adequada.
Então o que a gente precisa fazer para entender, ou para ser budista? O que o budismo prega para você encontrar essa iluminação?
Primeiro é entender as dificuldades que nós vivemos, né?
Uhum.
Por exemplo, eu tenho um corpo, eu tenho emoções e eu tenho uma mente, né? Veja se o teu corpo faz o que você precisa para ser feliz. Ele não faz.
Uhum.
Você faz o que o corpo quer, mesmo que não seja para ser feliz. Então você não pode dizer que o corpo seja teu. Você é proprietário, você é do corpo. O corpo te manda em você. As emoções também. Eu não posso dizer que elas são minhas, porque elas vêm quando elas querem e vão do jeito que elas decidirem. Quando eu digo vem a emoção tal, não vem. Quando eu digo não vem, ela vem. Então, a emoção não é minha. Eu sou dominado pelas emoções. A mente é a mesma coisa, né? O que surge na mente é o que dá na telha, né? E você não direciona. Normalmente não direciona. Você tenta fazer um imposto de renda que leva meia hora, você leva 2 meses e não termina.
Uhum.
Porque você não tem o controle da mente. Então a mente não é sua. Você é dominado pela mente. Então, o primeiro aspecto é isso, é entender que você não controla nada. E aí se eu pergunto assim, para onde que você acha que a felicidade, aonde que a felicidade está? Né? A gente vai dizer, olha, se eu ganhar na loteria, né?
Sim.
Então, fama, dinheiro, poder, beleza, sucesso e saúde, se eu tiver tudo isso, eu vou ser feliz.
Uhum.
E não vai. Porque tem gente que tem e não
é.
Uhum. Então, eu não domino o corpo, não domino as emoções, não domino a mente e não sei para onde que a felicidade está. Sabe quando você vai conseguir ser feliz?
É.
Então o budismo vai, de uma certa maneira, trazer luz, vai jogar luz para esses aspectos. Nós vamos dizer, vai trazer lucidez para nossa mente, para nossa vida, clareando aquilo que sempre esteve na nossa frente. Não tem nada para ser aprendido, mas a gente vai ter que mudar a forma que a gente olha as coisas.
Mas vai daí trabalhar para a gente ter esse domínio, ou pouco, né? Já que tudo é impossível, de sentimentos e de emoções e da mente?
Nós a gente vai evitar o controle. Então nós vamos trabalhar por liberdade e lucidez, né? Nada é proibido e nada é obrigatório, mas eu vou viver. E aí eu vou perceber que se eu faço de um jeito, aquilo me prejudica e prejudica os outros.
Tá.
Mas eu posso fazer, né? Desde que eu queira, né, me prejudicar. Agora, se eu fizer de outro jeito, eu vou ficar feliz, além de fazer com que outras pessoas sejam felizes. Mas também não sou obrigado, né? Eu não tenho nenhuma recompensa para fazer coisas boas e nenhum castigo para fazer coisas ruins. Mas eu tenho uma lucidez que diz, olha, por aqui você vai ficar melhor.
Ah, entendi. Mas então aí a gente vai ao contrário do que diz o karma. Se você faz coisa boa, você está tendo crédito. Se você faz coisa ruim, você está tendo débitos. E depois você vai ter que pagar, receber ou pagar essas coisas. É. Então...
é diferente, né? Porque não tem alguém que pague, alguém que cobre, né?
Certo.
Mas é, a tua experiência vai fazer com que seja boa ou ruim.
É esta a diferença, então, das religiões que tem um Deus central e que diz, olha, Deus te castiga ou Deus te compensa.
Isso.
Certo.
Exato. Aí o budismo vai andar por lucidez, né?
Uhum.
É, o Buda mesmo disse, não acredite no que eu falo, né? Escute com atenção, veja se faz sentido, né? Medite, quer dizer, internalize isso dentro da nossa pele e tente mudar a sua visão de mundo, as suas ações, e veja o resultado. Se for bom, não precisa nem dizer que foi o Buda que ensinou, é um ensinamento que você comprovou que vale, né?
Entendi. Está na hora do nosso intervalo de novo, já estou atrasado um minutinho, mas a gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.